resultados já alcançados provam que estamos no caminho certo e que o volume de fundos europeus de que o país dispõe para investir nos próximos anos nos permitirá acelerar este processo de transformação estrutural da nossa economia e abrir novos horizontes aos jovens em Portugal. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a estabilidade política foi a opção que os portugueses fizeram há pouco mais de um ano. E essa opção pela estabilidade que garante a continuidade da ação transformadora, o cumprimento dos compromissos com os portugueses e a execução de reformas essenciais à modernização do país e à melhoria da qualidade de vida dos portugueses, como as que marcaram este primeiro ano desta legislatura. Designadamente, a Agenda do Trabalho Digno, que entrou recentemente em vigor, o Programa Mais Habitação, cujos diplomas finais foram ontem aqui aprovados na Assembleia da República, a descentralização ao nível regional e municipal, verdadeira pedra angular da reforma do Estado, que amanhã culminaremos, com a assinatura do último acordo com a Associação Nacional de Municípios para permitir a recuperação de 451 escolas EB23 e secundárias. Mas também o regime das ordens profissionais, rompendo com a herança corporativista para assegurar liberdade de acesso à profissão e concorrência efetiva nas profissões reguladas. Senhores deputados, é uma das grandes vantagens do pluralismo. É cada um poder falar na sua vez e cada um defender quem entende defender. Os que defendem as ordens corporativas, os que defendem a liberdade de emprego para as novas gerações. Mas também cumprir o objetivo de separar as funções administrativas das funções policiais na gestão dos fluxos migratórios e na integração dos migrantes. A instalação do Mecanismo Nacional Anticorrupção e o aumento sem precedentes dos recursos técnicos e humanos da Polícia Judiciária para reforçar o combate à criminalidade económica e financeira, designadamente da corrupção, ou a aprovação e implementação no novo Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, entre várias outras reformas que, por razões de tempo, não posso agora aqui referir. Cumprido um quarto da legislatura, quais são os principais desígnios que mobilizarão a nossa ação nas próximas três sessões legislativas? O desígnio nacional da modernização do nosso tecido produtivo, com as agendas mobilizadas para duplicar, face a 2017, o número de novas empresas de base tecnológica, de serviços intensivos em conhecimento e das indústrias criativas. O desígnio nacional da melhoria do nosso sistema de ensino, com a promoção da rede de centros tecnológicos especializados no ensino secundário, onde estamos a investir 480 milhões de euros para servir até 2026 60 mil alunos por ano, com especial enfoque no desenvolvimento das competências vocacionadas para a transição digital, a indústria 4.0 e a transição energética. O desígnio nacional de combate às alterações climáticas, com todo o investimento na floresta e na proteção dos oceanos, na ferrovia e nos metros e nas energias renováveis, para reduzir no horizonte 2030 55% as emissões dos gases com efeito de estufa e para aumentar para 80% no final desta legislatura o peso das fontes renováveis na produção de eletricidade. O desígnio nacional de qualificar as respostas sociais, com o objetivo de até 2026 construir e modernizar 471 unidades de cuidados de saúde primários, de criar 31.156 novos lugares entre creches, estruturas residenciais para idosos e respostas para pessoas vulneráveis ou com incapacidade. O desígnio nacional de garantir o direito à habitação, onde, depois de anos de abandono das políticas públicas, estamos em parceria com os municípios a atuar em todas as frentes para aumentar a oferta. Disponibilizamos 26 mil fogos até 2026 para responder às situações de maior carência identificadas nas diversas estratégias locais de habitação e 6.800 fogos a custos acessíveis. O desígnio nacional... O desígnio nacional no alojamento estudantil, onde queremos disponibilizar mais de 18 mil camas novas ou renovadas em residências universitárias até 2026. O desígnio nacional do combate à pobreza e à exclusão social, onde queremos retirar da situação de pobreza mais 660 mil pessoas, das quais 170 mil crianças e 230 mil trabalhadores. O desígnio nacional... O desígnio nacional de reforçar a coesão territorial, onde queremos garantir que todas as regiões NUT2 convergem em PIB per capita com a média europeia, sem que nenhuma fique para trás. E o grande desígnio nacional de, depois de 15 anos de divergência ou estagnação, garantirmos uma década de convergência com os países mais desenvolvidos da União Europeia e com a dívida pública a reduzir-se para menos de 100% do produto interno bruto. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, estamos conscientes do muito trabalho que temos em mãos e também do muito caminho que há para percorrer. Vamos percorrê-lo com a mesma disponibilidade para o diálogo construtivo que nos permitiu concluir com os parceiros sociais um acordo na concertação social ou com os municípios um acordo sobre a descentralização. E que esperamos também que um dia possa encontrar correspondência por parte das oposições aqui na Assembleia da República. Continuaremos a trabalhar para partilhar os bons resultados da economia com os portugueses. As contas certas que nos têm permitido todos os anos baixar impostos e que nos continuarão a permitir reduzir os impostos ao longo da legislatura. O rigor que nos dá margem para acorrer às emergências de hoje sem sacrificar o país que estamos a construir para o futuro. Um país com menos desigualdades sociais e menos desigualdades territoriais. Um país comprometido com a ação climática. Um país comprometido com a ação climática, um país com mais qualificações e, por isso, com mais oportunidades, um país com emprego digno, com direitos e bem remunerado, um país que cuida dos seus, com um Estado social forte ao serviço de todos, um país seguro e aberto que se afirma na Europa e no mundo. É esta a ambição que nos motiva todos os dias. Trabalhamos lado a lado com os portugueses e governaremos sempre a pensar nas pessoas, com a determinação que sempre temos demonstrado perante as adversidades e com a alegria de estarmos a partilhar com os portugueses uma jornada de transformação estrutural do país na direção de um Portugal mais justo, mais desenvolvido e mais solidário. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados.
Muito obrigado. O Sr. Primeiro-Ministro tem 8 pedidos de esclarecimento numa primeira ronda, em que a cada pedido de esclarecimento se segue imediatamente a resposta do Primeiro-Ministro e depois terá 21 pedidos de esclarecimento numa segunda ronda, respondendo em 2 blocos. Para o primeiro pedido de esclarecimento, que cabe ao grupo parlamentar do PSD, dou a palavra, pedindo silêncio a todos, ao Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados. Vossa Excelência, Sr. Primeiro-Ministro, criou alguma expectativa ao vir aqui hoje debater o Estado da Nação e eu confesso que também tive essa expectativa. Expectativa que Vossa Excelência reconhecesse os graves problemas que Portugal e os portugueses atravessam. Expectativa que reconhecesse a incapacidade do Governo em governar, enredado que está em demissões, casos, confusões e trapalhadas. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, este seu Governo tem uma marca, a marca do empobrecimento. E vou-lhe dar três exemplos simples. O primeiro é o estudo do professor Pita Barros, em que metade dos pensionistas não consegue comprar todos os medicamentos que precisam. O Governo não fez nada, mas o Partido Socialista chumbou uma medida do PSD sobre essa matéria. O segundo exemplo é o crédito à habitação. A prestação dos portugueses neste último ano e meio duplicou. O Governo pouco apoiou, mas o Partido Socialista chumbou todas as propostas do PSD sobre a habitação. O terceiro exemplo é que os salários reais caíram 4% em 2022. O Governo apoiou muito pouco, mas o Partido Socialista chumbou as propostas do PSD para reduzir o IRS às famílias. E, Sr. Primeiro-Ministro, não diga que a culpa é apenas e só da guerra, da inflação e da conjuntura externa. Porque vou-lhe dar outro exemplo, que em 2022, segundo dados do Conselho de Finanças Públicas, o número de portugueses sem médico de família aumentou e as listas de espera cresceram. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, se com José Sócrates os portugueses conheceram a bancarrota socialista, com António Costa os portugueses sofrem o empobrecimento socialista. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, os portugueses que sofrem o empobrecimento pagam cada vez mais impostos. Quase não há ano da sua governação em que a carga fiscal não tenha subido. Em 22, o seu Governo cobrou mais 11 mil milhões de euros de impostos. A carga fiscal atingiu o recorde máximo de 36,4% do PIB. E este ano, até maio, em apenas 5 meses, a cobrança de impostos, o aumento da cobrança de impostos já ultrapassou as previsões para o ano inteiro. Os portugueses à míngua, com dificuldades a empobrecer e o Governo a encher os bolsos com o dinheiro dos impostos portugueses. É que o senhor faz um truque. Com as duas mãos tira impostos aos portugueses e depois com uma mão fechada, uma mão cerrada socialista, devolve um pouquinho. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, os portugueses que estão a empobrecer e que pagam cada vez mais impostos têm cada vez menos e piores serviços públicos. Essa é a marca também do seu empobrecimento, um colapso de muitos dos serviços do Estado. É que o senhor consegue este feito extraordinário. Governa há 8 anos, mas a saúde, a habitação, a educação, os transportes, a segurança, a justiça, até a defesa, estão hoje pior do que estavam em 2015. Empobrecimento, impostos máximos e serviços mínimos é o que o seu Governo oferece aos portugueses. Um Governo enredado em demissões, escândalos, contradições, casos e atrapalhadas, sem capacidade reformista, sem capacidade de governar e que usa a maioria absoluta apenas e só para se manter no poder. Porque o Partido Socialista não quer ser Governo, basta-lhes ser poder. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, os portugueses sabem que há uma alternativa e que podem acreditar num futuro melhor. O PS pode discordar, mas não pode dizer que o PSD não apresenta propostas, programas e medidas. Em setembro apresentámos um programa de emergência social. Antes do orçamento para 23, apresentámos as nossas prioridades, onde se incluía a prioridade essencial de reduzir o IRS. Reduzir o IRS através do IRS jovem, com uma taxa máxima de 15%, para os jovens até aos 35 anos, para reter e atrair talento, para impedir que os nossos jovens tenham que emigrar. Mas também uma redução das taxas